Um novo tratamento quimioterápico chamado de T-DM1 para câncer de mama agressivo. Já é um quimioterápico conhecido, né? Mas ele apresenta menos efeitos colaterais adversos e tem comprovação de eficácia, não é? Com redução de riscos de recorrência, por exemplo, da doença. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou esse medicamento para ser utilizado em pacientes com tipo específico de câncer, que é um câncer mais agressivo. O Instituto Nacional do Câncer, é importante destacar, o INCA, diz que cerca de 600 mil novos casos de tumores de mama são diagnosticados por ano aqui no Brasil. E esse tipo mais agressivo é o HER2. Quando não tem um tratamento adequado, né, ele pode ser fatal. Eu vou conversar sobre o assunto, mais uma vez contribuindo aqui no Jornal da USP no Ar, com a professora doutora Maria Del Pilar Esteve Diz. Ela é chefe da Oncologia Clínica do ICESP, que é um Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Professora Del Pilar, como vai? Bom dia.
Bom dia, como vai?
Muito obrigada por participar aqui mais uma vez conosco, falando sobre este tema. Primeira pergunta que eu faço, então, vamos entender de que tipo de câncer a gente está falando, porque é um câncer do tipo câncer de mama mais agressivo. Então, vamos entender que tipo de câncer é esse, como ele é tratado hoje e o que é que esse quimioterápico pode trazer em relação ao tratamento dessas mulheres, professora.
Bom, nós temos cerca de 60 mil casos novos de câncer de mama no Brasil todos os anos. Uhum. E desse grupo de pacientes, entre 15 a 20% vão ter um câncer de mama que tem uma característica de alta taxa de proliferação. É um câncer de mama que expressa uma proteína chamada HER2. Esses tumores, normalmente, eles se desenvolvem um pouco mais rapidamente e, antigamente, antes de haver tratamento específico para esse grupo de pacientes, nós tínhamos até uma mortalidade maior por esse câncer. Nós temos alguns anos, já há mais de 10 anos, foi desenvolvido um anticorpo contra essa proteína, um anticorpo monoclonal específico anti essa proteína HER2, uhum, que é o trastuzumab. As pacientes, então, começaram a fazer, além do seu tratamento convencional, que era a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, receber também o trastuzumab para tratar esse câncer de mama, que costumava ser mais agressivo, e com isso elas passaram a ter uma expectativa de vida maior mesmo. Elas melhorou o prognóstico desse grupo de pacientes. Uhum. O que nós temos de novidade é que esse TDM1 é uma combinação do anticorpo monoclonal com um quimioterápico, e esse quimioterápico, ele era muito tóxico, havia sido abandonado seu uso. Então, o que foi feito é que, associando o anticorpo monoclonal com esse quimioterápico, essa droga, esse combinado, ele é rapidamente reconhecido pela célula tumoral, ele é internalizado, então ele é colocado dentro da célula tumoral, esse conjunto, e o quimioterápico propriamente dito só é liberado dentro da célula. Então a gente acaba tendo um tratamento mais específico e que acaba conseguindo agir muito localmente dentro da célula tumoral com menos efeitos colaterais, porque a gente não tem esse quimioterápico circulando livremente aí na corrente sanguínea dos pacientes.
Ah, agora ficou claro, entendi. Doutora Del Pilar, e como é que ele é ministrado?
Essa droga também é endovenosa, então é
endovenosa.
Isso, é aplicado na veia do paciente, esse conjunto de drogas, os dois, né, a associação dos dois.
Uhum. E são várias sessões, isso tudo é um processo, a gente sabe que são processos longos, mas ele pode trazer, então, como a senhora explicou, menos efeitos colaterais, que é também muito importante no processo de tratamento, né, para essas mulheres.
Isso, o O TDM1, ele já havia sido aprovado para pacientes no mundo, né? Ele já havia sido aprovado para pacientes com doença metastática, que não eram mais sensíveis ao tratamento com o trastuzumab, que era o anticorpo monoclonal específico para o HER2. O que a gente teve de novidade nesse momento, e na doença metastática, realmente, as pacientes que recebiam o TDM1, depois de terem usado o trastuzumab, elas tinham uma sobrevida livre de progressão um pouco maior, quer dizer, um tempo com efeito da droga propriamente dito maior, uma diferença de mais ou menos 3 meses de ganho, e também ganhava um pouco de cerca de 5 meses de vida, né, de expectativa de vida do ponto de vista da sua sobrevida global, né, do tempo de vida dessas pacientes. O que está sendo feito agora, o que a Anvisa aprovou, e a gente tem uma perspectiva aí de incorporação, aprovar esse medicamento para uma fase mais inicial da doença. Então, pacientes que receberam tratamento com quimioterapia, com doença mais inicial, ainda que não, que é uma doença que não é metastática, então uma doença avançada, mas não metastática. Pacientes que receberam tratamento com quimioterapia e trastuzumab, que é o anticorpo clássico para tratar esses pacientes, eles foram e que não tiveram uma resposta completa do tumor, quer dizer, o tumor não desapareceu completamente com esse tratamento, eles foram randomizados para continuar com o trastuzumab, que era o tratamento usual, ou receber essa droga, o TDM1, que é a associação do trastuzumab com esse quimioterápico. E com isso, o que aconteceu é que, em 3 anos, 12% das pacientes que receberam a combinação apresentaram doença metastática e 22% dos pacientes que receberam só o trastuzumab apresentaram doença metastática. Então, na verdade, quando você utiliza esse tratamento numa fase mais inicial, nós aumentamos uma resposta melhor. Melhor, inclusive, do que quando a gente deixava para uma fase mais tardia, que seria na fase da doença metastática. Então, no momento, a gente ainda não sabe se isso vai trazer uma diferença de expectativa de vida para esses pacientes, mas nós sabemos que a resposta é maior para os pacientes que... A resposta é muito maior para os pacientes que receberam esse combinado, né? O trastuzumab mais, mais o quimioterápico, que tem o nome de TDM1, né? Essa combinação das duas drogas.
Então é uma linha de tratamento que vale a pena, por todos esses dados, né, que a doutora Del Pilar está fornecendo, vale a pena tentar, né? Porque em casos muito graves, toda tentativa é válida, né?
Sim, sim. Como a gente está falando ainda dentro de um tratamento, os resultados definitivos, acho que a gente sempre espera, tem uma expectativa muito grande de que essa melhora em 3 anos continue e isso se traduza, isso num prazo mais longo, reflita também uma maior expectativa de vida dessas mulheres. Então, o objetivo não é só melhorar o resultado em 3 anos, mas melhorar o resultado em 10 anos, né, num tempo mais longo. Então, a gente sempre espera esses resultados de médio prazo e longo prazo. Mas as curvas são bem separadas, né? Então, existe uma expectativa de que isso se traduza num ganho de sobrevida global, que aumente realmente a expectativa de vida dessas pacientes. Mas os resultados são muito bons mesmo, né? São, uma estratégia de baixa toxicidade e que, comparando, né, com a quimioterapia convencional, e que os resultados foram excelentes.
Bom, claro que aqui a gente está falando de um tipo específico de câncer de mama, que é mais agressivo, né? Mas acho que também é importante a gente falar e aproveitar essa chance, doutora Del Pilar, para falar de prevenção, né? A gente pode acompanhar e quanto antes descobrir um tumor, a gente sabe que as chances são maiores de tratamento, às vezes de cura, ou, né, evitar uma metástase, ampliar a sobrevida. Acho que é importante a gente falar de prevenção também neste momento, né? Não só das linhas de tratamento, que hoje avançam muito, mas se a gente puder prevenir, melhor.
Isso, sem dúvida. O que a mulher melhor pode fazer por si mesma, uhum, é realmente procurar o seu ginecologista anualmente, fazer a mamografia de rastreamento, mesmo que, aderir, né, a esses programas de prevenção, então, principalmente a partir dos 50 anos de idade, fazer a sua mamografia anualmente. Todas as mulheres mais jovens do que isso, se tem algum fator de risco para o câncer de mama, também devem fazer os exames periodicamente. E se tiver qualquer alteração na mama, um nódulo, uma alteração da pele, retração do mamilo, uma secreção que não costumava acontecer, tem que procurar o mais rápido possível o seu médico para ser examinada, porque você tem toda a razão. Quanto mais rápido o diagnóstico, maior a chance de cura e mais simples vai ser o tratamento também. Então, e para isso a mulher tem que ter uma participação ativa nesse processo.
Uhum. Bom, e a última questão, isso está sendo usado ainda em testes, né? Esse medicamento ainda já foi autorizado, agora já está sendo usado, será usado?
Ele já está aprovado em bula,
já,
né?
Está aprovado.
Então hoje ele já pode ser utilizado dentro da rotina, não é mais considerado experimental para o tratamento do câncer de mama que não seja metastático. Então, a gente já tem aprovação em bula. Lógico, agora é um processo a incorporação dele pelas entidades aí reguladoras, né? Tanto do setor de saúde suplementar, quanto a discussão também no futuro, que no futuro deve ser levada também na área da saúde pública. Uhum. Então, todo esse processo de discussão deve ser iniciado agora, né?
Doutora Maria Del Pilar Esteve Diz, chefe da Oncologia Clínica do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui.
Eu que agradeço.